Se liga que a prosa vai começar. Do amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao Prosa Rural, que entra no ar a partir de agora e vai falar sobre uma planta que produz um fruto saborosíssimo.
Ah, e esse fruto, ouvinte, é de comer e também é de passar no cabelo.
Eu prefiro falar que é de beber.
Tudo bem, como queira, Laura. Até porque esse fruto tem mil e uma aplicações e formatos.
Com certeza, Valmir. Temos o xarope, que se transforma em refresco e refrigerantes, o pó, que é usado como suplemento alimentar energético.
E isso sem falar que esse fruto também é usado pelas indústrias farmacêuticas. Farmacêuticas e de cosméticos.
Pronto, ouvinte. Depois dessas pistas todas, você já sabe que estamos falando do Guaraná, né?
Ainda bem que eu tenho uma garrafa de xarope de Guaraná lá em casa, Laura, porque essa prosa me deixou louco pra tomar um Guaraná estupidamente gelado.
Ai, com esse calor, né, Valmir? Eu, por coincidência, lavei o cabelo hoje com shampoo de Guaraná.
Então, ouvinte, eu não disse que dava pra comer e pra passar no cabelo? Ei, mercado diversificado que tem o Guaraná.
Mercado nacional e internacional.
Sim, esse fruto que possui até 3 vezes mais cafeína que o próprio café e hoje é utilizado em energéticos, foi domesticado muito tempo atrás pelos índios Maués, que o transformaram em alimento, Laura.
E a Embrapa, por sua vez, Valmir, há mais de 35 anos, desenvolve o Programa de Melhoramento Genético do Guaranazeiro.
Então ouça bem, ouvinte. A Embrapa desenvolveu cultivares que têm produtividade de 1,5 kg de sementes secas por planta ao ano. Muito mais que a média regional, que é de 200 gramas.
E tem mais! As cultivares são resistentes à principal doença do guaranazeiro, que é a antracnose.
E para saber mais, continue ligado, ouvinte, porque nós já vamos conversar com um pesquisador da Embrapa sobre as muitas melhorias geradas por esse programa.
Mas antes, você vai ouvir um produtor do município de Maués, a terra do Guaraná, que fica no estado do Amazonas.
Esse agricultor é o seu Adeilson Gomes, que já está trabalhando com as cultivares da Embrapa. O jornalista Felipe Rosa conversa com ele. Acompanhe.
Fala, produtor!
O cultivo do Guaraná é uma tradição de sua família, mas há alguns anos o senhor decidiu trocar os plantios tradicionais pelas cultivares lançadas pela Embrapa. Por que essa mudança?
Olha, quando eu falo de Guaraná, eu falo que eu trabalho com Guaraná desde quando eu não existia, ou quando eu era criança, ou quando eu estava na barriga da minha mãe, porque minha mãe já trabalhava nessa agricultura. E quando eu nasci, eu já nasci em cima da agricultura do Guaraná. Mas a gente perdeu muito na semente, no Guaraná nativo, porque a praga, né, atacou muito a nossa região. E agora, com o desenvolvimento da tecnologia da Embrapa, com as pesquisas, né, com o apoio aí da assistência técnica, a gente está avançando e está melhorando a nossa produção.
E como têm sido os resultados?
São bons, é favorável para cada produtor, e é isso que a gente quer agora anunciar para as pessoas, para os nossos colegas, para que eles também possam fazer de forma nova, de forma com a tecnologia, porque dá certo e a gente precisa realmente que dê certo as coisas.
Muito obrigada, seu Adeilson, por esse depoimento. É muito bom saber que o senhor está satisfeito com as cultivares da Embrapa.
E saiba, ouvinte, que já são 18 cultivares de guaranazeiro desenvolvidas pela Embrapa.
Bem lembrado, Valmir. E as cultivares mais recentes são a BRS Saterê e a BRS Marabitana.
Então continue ligado, ouvinte, porque o pesquisador Firmino José do Nascimento Filho, da Embrapa Amazônia Ocidental, vai falar agora sobre as características dessas novas cultivares. Acompanhe.
Um dedo de prosa.
Firmino, quais as características da BR Saterê e da BRS Marabitana?
São dois aspectos principais. É a alta produtividade. Quando eu falo em alta produtividade, é que nos plantios tradicionais, os plantios mais antigos, essa produtividade, ela estava no início do programa em torno de 40 quilos por hectare, tá? Então, o que nós queremos é que nós selecionemos plantas, genótipos, que nos garantam pelo menos 1 quilo de semente seca. Quando eu falo em produtividade, eu estou me referindo a semente seca, que é conhecido aqui na região como o Guaraná em Rama, que é o material, que é o produto comercializado. E outro aspecto importante que essas cultivares nos traz é justamente a resistência à doença, a antraquinose, que ela acomete muitos dos nossos guaranás ágeis, nosso plantio de guaraná. Essa doença é uma doença que ataca principalmente as folhas e ela chega a um ponto que a planta fica incapaz de produzir.
E qual a extensão dos estragos causados pela antraquinose, pesquisador Firmino?
Na região de Maués, hoje o município de Maués, que é o município que mais planta guaraná no estado do Amazonas, essa doença tem levado a plantios de produção zero, a zerar a produção dos produtores. Então, por isso que houve essa corrida, com o advento da Embrapa em 1973, de selecionar materiais com resistência, porque viu-se que, mesmo selecionando materiais, matrizes, com boa sanidade, com bom estado de sanidade vegetal nas suas folhas, né? Ou seja, sem a doença e com boa produtividade, quando se pegava as sementes dessa planta, dessa matriz, e fazia-se as mudas e plantava, voltava no mesmo quadro do ataque severo de antraquinose, chegando a um ponto de 80% das plantas de um determinado plantio, lá na região de Maués, no município de Maués, ser atacado com antraquinose.
É preocupante, né, ouvinte? Mas você já vai conhecer as alternativas da Embrapa para solucionar esse problema.
Com o lançamento da BRS Saterei e da BRS Marabitana, a Embrapa Amazônia Ocidental já lançou 18 cultivares de guaranazeiro. Qual a importância do lançamento contínuo dessas cultivares?
O aspecto da continuidade do melhoramento genético, na verdade, nós sabemos que existe uma coevolução do patógeno e hospedeiro. Qual é esse patógeno? É o fungo Coletrótico guaranícola, no caso, em questão, que causa antraquinose. Bom, aí quando você começa a selecionar materiais resistentes para uma determinada região, numa determinada cultura, o fungo, o agente patogênico, também ocorre mutações. Então pode vir novas raças desse fungo e atacar esses materiais. Então, como a gente diz um pouco na gíria, você já tem que ter na agulha outros materiais a ser indicado. Porque dentro do programa de melhoramento, no início do programa de melhoramento, foi preconizado que nós deveríamos trabalhar num plantio clonal, de cultivares clonais, que é o nosso caso, com pelo menos 15 cultivares. Porque se caso uma dessas cultivares viesse perder a resistência, a gente não perderia o plantio todo. Quer dizer, a gente não levaria os produtores ou o produtor em colapso, no caso econômico.
E o clima amazônico, pesquisador, tem alguma influência sobre o fungo?
Veja bem, o nosso território, aqui no estado do Amazonas, é um estado muito grande em termos de área geográfica, e os microclimas que existe pode fazer com que esse fungo ou até outras doenças pode surgir num ambiente e não surgir no outro. Então nós trabalhamos em torno de 8 a 10 anos com pré-melhoramento, porque nós buscamos essa resistência a nível dos produtores nos plantios originais, onde já existiam aqueles materiais que sobreviviam a essas condições inóspitas do ataque do fungo, ou seja, sobreviveu a antraquinose. E nós buscamos então aliar as duas características, resistência e produtividade.
É melhor então o produtor evitar aquelas mudas chamadas de pé franco, feitas de qualquer semente sem critério nenhum.
Com certeza, Laura. E já que estamos em busca de qualidade, o pesquisador Firmino vai falar também sobre a qualidade da cultivar BRS Maués. Acompanhe.
A cultivar BRS Maués, ela está plantada, desde aquela planta original que nós encontramos no produtor, com mais de 40 anos. Nessas condições que o fungo se desenvolve muito bem, poderia ter atacado, que não atacou até hoje. Então ela tem uma resistência horizontal estável, muito boa, sabe? Então isso aí a gente não deve se preocupar muito e não plantar. É muito melhor você plantar uma cultivar produtiva e resistente do que, nas nossas condições de estado do Amazonas, principalmente no município de Maués, plantar mudas de semente de pé franco.
Então, mãos à obra, ouvinte, porque o mercado está aí à espera do seu guaraná. Ah, e muito obrigada, pesquisador Firmino, pela sua participação aqui no Prosa Rural.
E sabe de uma coisa, Laura? Eu gosto muito de folclore. Do amazônico, então, nem se fala. E o programa de hoje me deu vontade de ouvir a lenda do Guaraná.
Não seja por isso, Valmir. Vamos ouvi-la.
Acompanha, então, a lenda do Guaraná na voz de Maria Luísa Brochado.
Favas Contadas.
Era uma vez um casal de índios da tribo Maués que não tinha filhos. Eles eram apaixonados e queriam muito ser pais. Por isso, pediram ao deus Tupã, o rei dos deuses, que lhes desse um filho para encher a vida de alegria. O deus Tupã, sabendo do amor e do respeito que existia entre eles, resolveu atender o pedido e lhes deu como filho um lindo menino. O pequeno índio trouxe muita alegria ao casal. Ele era bonito, forte, respeitava seus pais e tinha um coração muito bondoso. A família vivia feliz. Mas a felicidade dessa família despertou inveja e raiva de Jurupari, o deus da escuridão e do mal. Por isso, Jurupari decidiu acabar com a alegria da família. Ele se transformou em uma cobra muito venenosa e mordeu o pequeno índio, que morreu na hora. A morte do menino deixou os índios da aldeia muito tristes, porque todos gostavam dele. No momento em que a criança morreu, ecoaram fortes trovões e relâmpagos. A mãe do pequeno índio, que estava chorando desesperada por causa da perda do filho, quando ouviu os trovões e relâmpagos, entendeu que Tupã estava se comunicando com eles. Tupã disse para eles enterrar os olhos da criança no solo sagrado da aldeia, pois ali surgiria uma planta. Seus frutos seriam o alimento de todos, capaz de dar força a quem deles consumisse. Então, os índios plantaram os olhos do menino e regaram o local com suas lágrimas. Neste lugar nasceu o guaranazeiro, uma planta que dá um fruto vermelho com sementes negras e uma parte branca ao seu redor, que lembra um olho humano. Esse fruto é o guaraná.
Muito linda essa lenda amazônica. Ficou satisfeito, Valmir?
Como não, Laura? E agora, ouvinte, vamos passar a palavra para o técnico em agropecuária Ademir Bentes, do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas, o IDAM.
O IDAM, órgão de assistência técnica e extensão rural do estado do Amazonas, está levando para o campo as novas cultivares da Embrapa.
Ao pé do ouvido.
Como, de uma forma geral, é a produção do guaraná hoje no município de Maués?
Bom, Maués, como você e muita gente conhece, Maués aqui é o berço do guaraná. Foi aqui que tudo começou, a origem do guaraná é do nosso município. E Maués já foi por muito tempo o maior produtor de guaraná do Brasil. Hoje perdeu esse status lá para o estado da Bahia. Mas Maués ainda continua com essa tradição de grande produtor de guaraná. Aqui nós temos o melhor guaraná do mundo. Digo que a gente está aí passando por um processo de mudança, um processo de transição da forma como se produzia guaraná no passado e da forma como se produz hoje. Antigamente o guaraná era feito por semente, aquele guaraná tradicional mesmo que nossos pais, nossas avós produziam. E hoje isso tem mudado em função do aparecimento de diversos tipos de pragas e doenças, e praticamente isso está acabando com os guaranazais nativos. E justamente para isso veio a Embrapa, que lançou já há muito tempo atrás os primeiros clones, e isso foi se aperfeiçoando, foi se aprimorando, e recentemente tem aí conseguido colocar à disposição dos produtores da sociedade variedades resistentes às principais pragas e doenças, que visa a gente aumentar a produção e a produtividade do nosso guaraná. Haja visto que os nossos guaranazais antigos, que ainda existem no município, eles têm uma produtividade muito baixa. Muitas vezes não compensa nem cultivar aquele plantio. E é para isso que está aí a Embrapa, está aí os parceiros, está o IDAM.
E o Prosa Rural agradece a participação do técnico em agropecuária, Ademir Bentes.
E o que ele falou, ouvinte, pode ser resumido em uma frase. Mudanças, às vezes, são necessárias para que se volte a ter bons resultados.
Então, ouvinte, mãos à obra em busca das novas cultivares de guaranazeiro desenvolvidas pela Embrapa.
Mas se você tiver alguma dúvida ou precisar de auxílio, basta ligar para a Embrapa Amazônia Ocidental.
O DDD é 92 e o telefone é 33037836.
Não conseguiu anotar? Então vou repetir. DDD 92, telefone 33037836.
Mas se você preferir, amigo ouvinte, pode ligar de um orelhão ou um telefone fixo para o Prosa Rural. A ligação é gratuita.
0800-646-1160. E o Prosa Rural fica por aqui, mas semana que vem tem mais. Até lá.
Até a próxima semana, ouvinte.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Alimentar o mundo, cuidar do planeta. Agricultura familiar na segurança alimentar. Missão da Embrapa, missão de todos. FAO 2014, o Ano Internacional da Agricultura Familiar.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Felipe Rosa. Edição, Mônica Silveira. Locução, Valmir Nascimento e Laura Murad. Técnica, Eduardo Nascimento. Conteúdo, Embrapa Amazônia Ocidental.